Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que deixa de fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal despesas com conselhos tutelares.
MP da reforma do ensino médio já está no Senado e deve ser votada depois do recesso parlamentar.
Mas Ângela Portela duvida de capacidade dos estados de implementarem ensino médio em tempo integral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve apreciar o projeto que deixa de fora do cálculo do limite de gastos com pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal as despesas de estados e municípios com conselhos tutelares e outros programas especiais nas áreas de saúde e assistência social.
A proposta aprovada pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Ele explicou que, por causa da política de desonerações do governo federal, os municípios perderam receitas, o que justifica a aprovação do projeto. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Ao mesmo tempo, segundo Otto Alencar, programas sociais foram criados e deixados a cargo das prefeituras, que acabam sem ter como atender aos limites de gastos com o pessoal estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para evitar riscos para a manutenção de conselhos tutelares e programas como Saúde da Família, ele sugeriu que esses gastos fiquem de fora do cálculo da LRF. A iniciativa recebeu o apoio do relator, senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Ele lembrou que o mesmo raciocínio já vale, por exemplo, para despesas custeadas com recursos da União, com o pagamento de pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Aqui apenas faria sentido computar despesas de pessoal com os membros eletivos do Conselho Tutelar no limite municipal se a instalação dessas instâncias de apoio à criança e adolescente fosse de natureza facultativa.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pediu a ampliação das medidas para os estados.
Que nós pudéssemos estender esse projeto para atender também aos estados, no que couber, na área da saúde e na área da assistência social.
A sugestão foi acatada pelo relator.
Comissões.
O projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2017.
A decisão foi tomada em plenário pelos senadores e o novo relator será definido após o início dos trabalhos legislativos em fevereiro. Repórter Marcela Cunha.
O texto já foi aprovado pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, mas por 44 votos a 19, os senadores decidiram que também era preciso ser examinado pela CCJ. Na opinião do autor da proposta, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, a atual proibição dos jogos no Brasil só impede que o dinheiro fique no país.
Milhões e milhões de reais são tirados do nosso país através das apostas online, que tem crescido hoje. Mais da metade do jogo do mundo está nas apostas online. É chegada a hora do país ter o benefício de uma situação que já existe e que muitos querem tampar os olhos.
Segundo o senador Ciro Nogueira, com a legalização, uma receita anual de quase 20 bilhões de reais seria gerada para os cofres públicos. Porém, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou o fato de 65% dos cassinos serem abertos prioritariamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Exatamente nas áreas mais pobres do país, para produzir mais dependentes e indolentes. A jogatina no Brasil não servirá para nada mais que senão para lavar dinheiro do narcotráfico, da contravenção, de corrupção.
Outro projeto importante a ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2017 é o que trata do abuso de autoridade.
Para o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, o Brasil precisa realmente de uma lei capaz de coibir os abusos cometidos por autoridades. Mas ele alertou ser preciso discutir bem a matéria antes de colocá-la em votação.
Capiberibe contou que ele próprio já foi vítima desses abusos, respondendo a processos com base em acusações falsas, enquanto seus adversários o linchavam publicamente.
Como alertou João Capiberibe, é preciso cuidado para que a lei sobre abuso de autoridade, a ser aprovada pelo Congresso Nacional, não crie empecilhos a investigações importantes, como as da Operação Lava Jato.
É necessário, sim, que se legisle e que se faça uma legislação eficaz. Uma legislação precisa, não uma legislação aberta que possa inibir as iniciativas do Ministério Público ou das autoridades policiais. Nós temos que tomar cuidado com essa legislação para que não sejamos confundidos com aqueles que querem cercear a ação das autoridades investigadoras.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, comemorou o anúncio do governo federal de retomada de 1.600 obras paralisadas, cujos valores estimados para a conclusão não ultrapassem 10 milhões de reais.
Inicialmente, serão retomadas 700 obras nos próximos 90 dias e as demais até junho de 2017. O custo será de 2 bilhões de reais e a conclusão, segundo Ataídes Oliveira, deve ocorrer até o final de 2018.
São creches, pré-escolas, centro de artes, quadras esportivas, unidades básicas de saúde, redes de saneamento, obras de urbanização, de infraestrutura turística, de prevenção em áreas de risco e até aeroportos. Obras distribuídas em 1.071 municípios.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, elogiou o acordo entre os partidos que possibilitou a aprovação do orçamento da União na semana passada.
Ele lembrou que em sessões anteriores do Congresso Nacional houve acirramento de debates entre a oposição e a base governista. Essa situação, como reforçou Garibaldi, foi superada quando da votação da lei orçamentária.
O que é certo é que nós estamos absolutamente convencidos de que há possibilidade de convergência numa hora como essa. Nós precisamos reaprender a falar em convergência, em consenso, em acordo.
O orçamento da União prevê para o ano que vem um salário mínimo de R$ 945,80.
Já está no Senado a medida provisória que reforma o ensino médio com texto diferente do original enviado pelo governo à Câmara dos Deputados.
Entre as alterações aprovadas pela comissão especial, onde a MP foi relatada pelo senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, e pela Câmara dos Deputados, está a obrigatoriedade de oferta das disciplinas Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
A língua inglesa ainda figura como a única obrigatória no currículo do ensino médio, mas agora há a previsão da oferta de outros idiomas estrangeiros, com preferência para o espanhol, em caráter optativo. Um ponto do texto original que não mudou foi o que previa o aumento gradual da carga horária mínima de 800 para 1.400 horas por ano. No entanto, foi incluído um prazo de 5 anos para as escolas oferecerem, no mínimo, 1.000 horas anuais. 60% do conteúdo seria comum e 40% formado pela área de interesse do estudante. Flexibilidade defendida por Pedro Chaves.
A ideia é oferecer uma base nacional comum curricular, mas também ofertar itinerários formativos. É como se oferecer um cardápio de disciplinas onde ele possa escolher aquelas da sua vocação profissional.
A oferta dos diferentes arranjos curriculares levará em conta o contexto local e, dependendo do número de vagas, o aluno poderá concluir mais de um itinerário formativo. Um dos objetivos da reforma é tornar o ensino médio mais atrativo. Hoje, dos cerca de 8 milhões que se matriculam nessa fase escolar, menos de 2 milhões chegam ao final. O prazo de vigência da medida provisória 746 terminará em 2 de março de 2017. O projeto de lei de conversão que teve origem na MP está na pauta de votações do plenário do Senado.
Já na opinião da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, a medida provisória que trata da reforma do ensino médio é omissa quanto aos mais de 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos que trabalham ou precisam trabalhar.
Ela ainda questionou a viabilidade do estímulo previsto para o ensino médio em tempo integral.
Considerando que os estados passam por dificuldades orçamentárias incríveis, como é que os estados vão assumir a grande responsabilidade de ampliar a carga horária do ensino médio como quer a medida provisória? Então são muitos questionamentos.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Thank you.